Ao longo da nossa carreira de vendas, nós ouvimos de muitas pessoas o seguinte: você precisa investir em você, você precisa se atualizar, você tem que participar dos eventos do nosso segmento. E o que normalmente uma boa parte dos vendedores respondia ou ainda responde é: se quer que eu participe de treinamentos, a empresa é que deve pagar para eu participar. Pois bem, o mercado acelerou o ritmo das exigências e hoje, anos depois, concluímos que aqueles vendedores que não esperavam das empresas investir neles e que investiram por conta própria, conseguiram aproveitar melhor as oportunidades que apareceram e o conhecimento fez toda a diferença para eles. Hoje em dia o jogo mudou. As empresas buscam vendedores, representantes comerciais, gestores de vendas que investem em suas próprias carreiras. Obviamente que muitas empresas investem nas equipes, mas os vendedores que em paralelo investem e melhoram seus currículos, com certeza aproveitam melhor as oportunidades que aparecem e enfrentam melhor os desafios do mercado. Enfim, saem na frente. Quando vamos conversar com vendedores, representantes comerciais, gestores de vendas que estão há muito tempo sem acessar um conteúdo atualizado, perguntamos o porquê de não terem investido e ouvimos pelo menos duas coisas. A primeira resposta é: eu tô sem tempo. Na verdade, o tempo existe para todo mundo. O que falta é priorizar treinar. E a segunda resposta é: treinar é caro. O importante é a gente entender que perder vendas por não ter conhecimento para argumentar com os clientes é que é caro. Para ajudar a quem está há algum tempo sem participar de um treinamento a perceber que hoje treinar está acessível, aí vão algumas dicas. 1. Busque conteúdos na web, palestras, treinamentos, fóruns de discussão, debates, gravações de eventos do seu segmento que podem ter acontecido em outras cidades. O que não falta é material gratuito de consulta na internet. Então, busca na web agora. Se você tem dúvida disso, vai lá, procura um Google lá e você vai descobrir que existe muito conteúdo gratuito, inclusive, para você acessar. 2. Descubra na web onde existem eventos do seu segmento. Por exemplo, digamos que você é do segmento têxtil. Descubra quais e quantos eventos do seu segmento acontecem anualmente no Brasil, talvez em sua região. Existem eventos que, para surpresa de muita gente, são gratuitos para as empresas que são do segmento, que são do setor. E mesmo que eles cobrem, os valores normalmente não são nada absurdos. 3. Faça uma pesquisa sobre os treinamentos presenciais que estão para acontecer na sua região, sobre os temas que te interessam para a sua carreira de vendas. 4. De igual maneira, pesquise sobre os treinamentos em versão online, que tenham temas que te interessam. A vantagem dos treinamentos online é a sua liberdade para estudar nos momentos que você puder. Você economizará deslocamentos, viagens, hospedagens, alimentação. Tem uma série de vantagens no modelo online para treinamento. E aí vai uma alternativa para você obter mais uma resposta à sua pergunta: se vale mesmo investir em um treinamento por conta própria. Vamos fazer conta. Existe um cálculo que fará você entender o que é mais caro: treinar ou não treinar, treinar ou perder vendas. Faça a seguinte conta: calcule quantas vendas você tem perdido por dia. Então, suponhamos que você está perdendo uma única venda por dia. E digamos que nesse exemplo, nesse cálculo, a gente tenha um mês com 22 dias úteis. Se eu perco uma venda por dia útil, são 22 vendas perdidas em um mês, ok? Eu tenho 264 vendas perdidas em um ano. Agora, suponhamos que o ticket médio do seu produto ou do seu serviço seja apenas R$100. Você, em um ano, está perdendo R$26.400 reais. Isso perdendo apenas uma venda por dia. Agora, suponhamos que você está perdendo mais, você está perdendo 3 vendas por dia. Esse número pula para R$79.200 reais de vendas perdidas em um ano. Agora, compare esse valor com um investimento em um treinamento presencial ou online, ou, por exemplo, um investimento em um livro. Nós, de vendas, não devemos fazer contas apenas na hora de calcular a venda que fizemos, mas devemos estar atento às vendas que perdemos diariamente. Para virar esse jogo, treinar será imprescindível. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos! Fala vendedor, fala vendedora, muito bom dia. Hoje eu quero trabalhar com você nesse podcast um assunto que é muito debatido nas rodas de vendedores, principalmente quando você está visitando, por exemplo, uma empresa e aí você comenta com os seus amigos assim: poxa, eu estava na visita, estava vendendo um software, ou a pessoa da TI estava super empolgada, estava adorando, falou que a gente ia curar um monte de dor deles com esse nosso software lá na empresa, e mais que de repente pinta na reunião uma pessoa de um outro departamento. Uma pessoa, por exemplo, do marketing, uma pessoa do financeiro, sei lá, uma pessoa de um outro departamento, e essa pessoa começou a fazer questionamentos na reunião que começou a meio que a mais confundir a cabeça do seu cliente lá na empresa, quer dizer, e aí esse cliente começou a ficar em dúvida se deveria ou não fechar com você, e aí você saiu da empresa bravo, você falou: poxa vida, aquela bênção tinha que aparecer naquele momento lá, né? Tava quase fechando o contrato. Isso pode acontecer em outros segmentos também. Digamos que você, por exemplo, tá representante comercial de uma indústria ou de um distribuidor de material de construção, você está conversando, por exemplo, com o dono de uma construtora, você está lá vendendo, aí de repente chega lá uma pessoa, sei lá, que trabalha na obra, ou uma pessoa que trabalha na engenharia, sei lá, e aí faz algum comentário ou posiciona esse comentário nessa reunião de maneira que o cliente, o dono, por exemplo, da construtora, resolveu pensar um pouco mais, e você fala: poxa vida, pra que essa bênção foi aparecer lá na hora, nessa reunião? Oh meu Deus, eu sou um azarado, pelo amor de Deus. Eu queria te orientar a pensar por outro lado. Primeira coisa que você vai ter que pensar quando aparecer alguém numa reunião, por exemplo, que você não sabia que ia ser convidado, por exemplo, e essa pessoa começa a fazer alguns questionamentos, pensa o seguinte: esse questionamento ele está sendo feito em prol da empresa que eles trabalham. É uma forma que se tem de proteger, às vezes, a empresa, né, de um fornecedor que eles podem ter algum tipo de dúvida. Eles têm o direito de fazer esse questionamento. Então, primeira coisa, não trata a questão ou o posicionamento ou o questionamento de uma outra pessoa que você não sabia que estaria na reunião, não trata isso como pessoal, não. Algumas orientações. Primeira coisa que você vai ter que descobrir é o seguinte: quem é essa pessoa? Quer dizer, ela é da área tal. Ah, legal, ela é dessa área. Como é que tá o relacionamento? Olha só para você ver. Você descobriu, por exemplo, que você está vendendo um software para TI e a pessoa que chegou lá e começou a fazer perguntas para você é do marketing. E aí você vai começar a conversar com essa pessoa e perguntar para ela: vem cá, por que você está questionando isso? O que que te levou? Você já teve experiência com outros fornecedores que geraram esse problema? Quer dizer, dê a oportunidade dessa pessoa embasar um pouco mais a dúvida dela. Não trata isso como pessoal, não, que é um erro clássico que muitos vendedores trazem, muitos representantes comerciais cometem, quer dizer, achar que aquela pessoa, meu Deus, o universo está conspirando e botou essa bênção para ferrar a minha vida. Não, não pensa assim, não. Primeira coisa, quem é essa pessoa? Qual que é o departamento dela? Quer dizer, não subestime a influência que essa pessoa, que esse departamento tem junto ao seu decisor. Agora, o melhor de tudo é você entender. Descubra, por exemplo, as dores que esse departamento especificamente tem, esse departamento dessa pessoa que está fazendo um comentário ou está colocando uma dúvida na mesa. Descubra quem é o departamento e quais são as dores que eles estão vivendo. Imagina só se você começa a ouvir um pouco mais essa pessoa. Eu dei um exemplo aqui, suponhamos que você está vendendo alguma coisa na área de TI. E aí, de repente, essa pessoa começa a embasar um pouco mais e você percebe o seguinte: nossa, o meu software aqui, ele vai ajudar não apenas o departamento que eu estou conversando, mas o seu também. E a pessoa fala: poxa, mas como assim? Quer dizer, ela vai estar te dando a chance de você explicar. Agora, para você explicar, você vai ter que ouvir essa pessoa. Não subestima a influência dessa pessoa junto ao seu decisor. É muito importante você entender que ouvir nessa hora é muito estratégico. Conheça como é que é o relacionamento dessa pessoa, do departamento que essa pessoa representa, junto com o decisor que você está negociando. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, você está negociando com uma construtora, aí de repente chegou alguém da engenharia na reunião e fez um comentário que você achou assim, poxa vida, por que esse comentário agora? Entenda essa pessoa. Dê a chance para ela te explicar por que ela está questionando isso. Talvez esse embasamento vai ser muito bom ela fazer para você, para que você possa mostrar o benefício que o seu serviço, o seu produto vai entregar, não só para quem você está negociando, mas para várias áreas da empresa. Ao contrário que muitos pensam, que muita gente pensa assim, nossa, essa pessoa está sendo um empecilho para mim, uma pedra no meu caminho. Não, busque enxergar como é que eles, essas pessoas, podem ser influenciadores do seu produto, do seu serviço. Se você explicar com paciência, se você, essa pessoa, obviamente, também te der abertura para isso, eu já vivi isso na pele. Eu já tive gente, às vezes, numa mesa de reunião, que no primeiro momento parecia uma pedra no meu caminho. Daí a meia hora, 40 minutos, essa pessoa estava advogando em meu favor para que a empresa contratasse o meu serviço. Encontra no seu produto, no seu serviço, pontos que poderão ajudar, inclusive, se existir, obviamente, esses departamentos que estão aí dando pitaco lá junto ao seu decisor. Acredito eu que quando você encontra esses pontos que vão poder curar as dores dessas pessoas e desses departamentos, eles poderão tornar-se advogados do seu produto, do seu serviço lá na empresa. Eles vão poder se tornar evangelistas do seu produto, do seu serviço lá na empresa. E por último, valorize tudo que eles falarem para você. Anota tudo. Isso pode ser matéria-prima para sua negociação. Isso pode ser matéria-prima para você criar um argumento muito forte, embasado, inclusive, no que te disseram. Então, valorize as pessoas que normalmente você está enxergando como pedra no caminho. Eu tenho certeza absoluta que quando você experimentar isso, você vai falar, meu Deus, quantas pessoas que já passaram em mesas de negociação, que eu já tive em reuniões, que eu tratei a coisa como pessoal, imaginei que aquilo fosse para me atrapalhar. Pelo contrário, se eu tivesse dado tempo ao tempo, se eu tivesse esperado mais 5, 10 minutos, se eu tivesse feito a pergunta correta para essa pessoa, eu teria ali um aliado na venda. Você acabou de ouvir o podcast A Venda Não Pode Parar. Vamos que vamos, um grande abraço.